Comunidade Samba Leal chegando para mais uma edição extraordinária. Eu estava já há algum tempo em contato com o Sidney França para bater um papo com ele e apresentar para vocês aqui no nosso podcast, mas devido a uma série de desencontros ficou para esse domingo. E a gente conversou agora há pouco e eu vou já colocar no ar essa entrevista. Seria para a edição semanal, né, dessa nova série que a gente lançou em 2025, mas eu vou colocar em edição extraordinária, porque as coisas podem acontecer durante a semana e essa entrevista perdeu um pouco da atualidade. Mas, de qualquer forma, é um prazer receber você aqui, Sidney França, no nosso podcast Samba Leal. A gente admira muito o seu trabalho, eu inclusive comentava com amigos antes do carnaval que estava faltando você chegar ao Carnaval do Rio e, olha, chegou. E só com as duas escolas, assim, das mais tradicionais, né? Vai Vai e Mangueira. Como é que você está vivendo esse momento? Prazer tê-lo aqui com a gente.
Bom, primeiramente eu que agradeço a oportunidade de falar com você, né, com vocês, já que você tem um público bastante extenso que te acompanha, né, merecidamente pelo trabalho sério realizado, e eu já inicio minha fala dizendo da imensa honra, né, porque além de uma realização profissional, fica também o sentimento de honra, né, de orgulho por abraçar duas comunidades tão significativas, né, nas suas respectivas cidades, né, o Vai Vai, que é a escola mais antiga em atividade no Grupo Especial de São Paulo, né, é dona de uma comunidade apaixonada, de uma história quase centenária, assim como a Mangueira também, e a maior vencedora do Carnaval de São Paulo, né, com seus 15 títulos. E agora esse convite que vem da Mangueira, que confesso que me pegou surpresa, né, eu não esperava realmente, e obviamente aceitei com a maior alegria, né, porque também é uma escola gigantesca, né, uma escola também quase centenária e que tem também uma comunidade aguerrida, uma comunidade presente, uma comunidade que se faz respeitar pela sua potência, pela sua força. Então eu estou num momento de muita alegria, né, alegria e confiança, além do orgulho.
Já, claro, veio o convite, pegou de surpresa, você aceitou e imagino que já tivesse pensando assim, cara, como é que eu vou me dividir? Qual é o seu plano, qual é o seu projeto para se dividir entre Rio e São Paulo?
Eu havia renovado com o Vai Vai na semana da apuração e na sexta-feira do desfile das campeãs eu recebo essa ligação da Mangueira, né? Então acabou que acumulou essa dupla missão, essa dupla tarefa, né, para o próximo carnaval, mas desde o princípio, até porque se eu tivesse a menor dúvida da capacidade de honrar com os dois compromissos, né, com as duas missões, eu jamais teria aceitado um segundo convite. Então, se eu aceitei é porque eu sabia que eu podia realizar, até porque o Vai Vai eu já conheço há dois carnavais, é uma diretoria que já se habituou, assimilou os meus métodos de trabalho, como eu funciono. Eu tenho uma equipe em São Paulo que me acompanha já há alguns carnavais, e essa equipe está preparada para esse desafio. E aí, surgindo a Mangueira, eu pensei numa segunda equipe, fixa também no Rio, né, na cidade do samba, e eu me dividindo entre as duas, mas com equipes muito focadas, projetistas, modelistas, assistentes, né, de produção, figurinistas. Então, eu estou apostando nessa dupla equipe, né, em cada equipe numa cidade focada apenas naquele projeto, e eu conseguindo registrar a minha assinatura em ambas as escolas. Então, é dessa maneira que eu tenho me fiado, né, me colocado num campo de segurança para poder fazer o melhor pelas duas.
Você falou da sua assinatura, Sidney. Você é um carnavalesco, um artista, e apresenta ao longo da sua trajetória carnavais muito diferentes, né, em termos de proposta estética. Como você define a sua assinatura?
Olha, eu defino que a minha assinatura ela é mais discursiva, né? Eu acredito que a presença dos carnavais que eu faço, né, que eu fiz até hoje aqui em São Paulo, sempre foi de discursos que coloca o debate da figura humana sempre em primeiro plano. Todos os enredos que eu desenvolvo, eu tenho uma marca muito forte de trazer esse viés quase antropológico, né? De discutir a humanidade ou a própria construção cognitiva ou moral ou ética do ser humano. Então, eu acredito que uma grande marca do meu trabalho é o discurso, né? É a narrativa a partir do olhar do humano, da humanidade, né? Então, eu sempre tive essa marca, sempre essa preocupação de na passarela discutir mesmo. Seja, eu já fiz carnaval sobre sabedoria, sobre sentimentos, ilusões, enfim, quando eu falei do coração na Mocidade Alegre, quando eu falei do espelho, até quando eu falei do espelho, que é um objeto, né? Eu sempre coloquei ele como condição de refletir o entendimento do ser humano a partir do olhar para si mesmo. Então eu tenho sempre essa característica de enredos muito, muito carregados dessa carga humana. E aí, esteticamente falando, eu sempre busquei acomodar um visual minimamente, né, sempre buscando esse clima minimamente impactante, seja qual fosse a temática, para dar respaldo a essa narrativa. Então, eu sempre digo que o principal no meu trabalho é o enredo, o discurso. E aí, obviamente, lógico, a plástica ela tem que acompanhar as fantasias, as alegorias, mas eu sempre parto do pressuposto de que a minha marca é o enredo.
A plástica vai muito a partir do enredo, né?
Sim.
De uma leitura de enredo muito muito forte, muito imponente, como a gente viu esse ano,
Isso.
né? Esse ano no Vai-Vai foi uma plástica fora da média, né? Fora do que se vê em geral no Carnaval de São Paulo, mas com muita essência do enredo, na transmissão do enredo acima de tudo, né? É isso.
Dentro desse entendimento, a gente precisa fazer até um exercício, né? Entender que alguns carnavalescos, e não existe fórmula, não existe certo ou errado. E alguns carnavalescos, eu diria até a maioria deles, primeiro forma a imagem. Olha, eu acho bacana que tivesse um abre-alas com essa estética. É como um compositor que pensa primeiro na melodia e depois acomoda a letra, né? E eu parto do discurso. Então, a proposta estético-visual, ela acompanha o discurso e não o contrário. Eu não tenho. Quando eu desenvolvo os meus carnavais, eu não penso primeiro na plasticidade, depois eu tento encaixar a narrativa. É o contrário. Primeiro é a narrativa quem suporta, né, quem dá o embasamento, quem dá o caminho para materialidade. Mas isso são questões que cada profissional tem uma maneira, né, de desenvolver.
Você é autor de algumas imagens recentes muito polêmicas no Carnaval de São Paulo, né? Aquela comissão de frente da Gaviões em 2019, né? Que virou até uma imagem recorrente em alguns grupos de extrema direita, né? Que é da comissão de frente do Diabo, Jesus Cristo e tal. E agora, nesse ano, a imagem da Polícia Militar, que também gerou um disse-me-disse tremendo, uma polêmica gigantesca, ameaças à escola e tudo. Como é que você lida com isso? O que é que você acha dessas repercussões?
Bom, eu nunca parto do princípio de que eu quero criar para polemizar ou para provocar ou para incomodar. Na verdade, o que eu tenho é um enfrentamento de uma possível retaliação por parte de alas da sociedade. Então, por exemplo, quando eu resolvi desenvolver uma ala chamada Sobrevivendo no Inferno, agora no Carnaval do Hip Hop, Vai-Vai 2024, eu não estava mirando na polícia. O que eu queria era retratar um álbum dos Racionais MCs, que aliás é o mais importante da trajetória deles, de 1997, chamado Sobrevivendo no Inferno, e eu precisava fazer, né, uma decodificação plástica, né? Isso é semiótica, é você utilizar de conceitos para que as pessoas entendam uma proposta que é abstrata. Então, a partir daí, eu escolhi esses signos de a polícia representa o diabo, que coloca no inferno o rapper periférico que queima para sobreviver àquele inferno causado. Então, eu fiz uma criação para dar respaldo pro trabalho mais importante de um grupo, né? De um grupo de rap. E a partir daí, o incômodo, ele gerou consequências que não foram a causa. Eu não queria causar isso, mas aconteceu. Só que essa atitude, tanto minha quanto do Vai Vai, de levar adiante essa mensagem, e principalmente depois da polêmica de resistir a isso com coragem e com enfrentamento, isso também vem de questões de orientação política, de orientação moral e visão de mundo, né? Eu sou um sujeito de esquerda, então eu não fujo dos meus combates, dos meus embates, né? O Vai Vai é uma escola forjada na rua, uma escola que abraça o sujeito periférico. Então, tanto eu quanto o Vai Vai, a gente estava muito seguro de tudo que a gente provocou, né? No bom sentido, não no sentido de estimular confronto. Mas eu vejo que tem um pouco de uso político de tudo isso também. Quem dissemina essas informações de uma maneira polêmica quer realmente um olhar pejorativo para o carnaval. Então, o Boulos, que é um dos candidatos, né, favoritos à eleição a prefeito de São Paulo, ele desfilou no Vai-Vai. Então, a direita em São Paulo precisava de um argumento que desconstruísse o olhar de uma determinada parcela da sociedade paulistana para ele. Então você vê que tem um uso político que não tem nada a ver essencialmente com o carnaval, com o vai-vai. Enfim, né, são questões que a gente enfrenta e eu não vejo isso como algo pesado para mim, nem também nem para o vai-vai, que obviamente se eu que sou um sujeito, né, que estou desenvolvendo meu trabalho, imagina uma instituição quase centenária. Ela tem um estofo, ela tem uma autoridade moral para além de cultural, né, para poder discursar e se posicionar publicamente. Então eu não vejo isso como algo ruim ou desnecessário da minha parte. Faz parte de uma visão de mundo que eu procuro incutir no meu trabalho sem medo. E aí o Vai-Vai, de uma forma bastante popular, comprou o meu barulho, comprou o meu discurso e não se acovardou diante de qualquer questão que viesse a acontecer. Eu enxergo dessa maneira.
E diante disso, dessa postura, é claro que você não vai deixar de fazer nada que ache que deva fazer nos próximos desfiles com medo de uma repercussão parecida. Obviamente que não. Então a gente pode continuar a imaginar imagens fortes, representativas nos seus desfiles.
Acredito que sim, até porque, claro, essas imagens fortes, elas vêm de escolas que compram esse tipo de discurso, que assumem essas posturas, tanto que não à toa, aquela questão de Jesus e o diabo foi na Gaviões da Fiel, uma escola que também está acostumada com embate, ela é politizada, ela se posiciona, né, vem desde a tradição da democracia corintiana, enfim, a escola sempre tem esse posicionamento muito ligado à esquerda. E o Vai-Vai, que é uma escola que assumiu falar sobre o hip-hop, que é uma cultura que, assim como o samba nasceu preta, nasceu marginalizada, nasceu sob o estigma da ignorância por parte da elite, né? A elite olha para o hip hop com muito preconceito e desprezo. Então, se o Vai Vai não assumisse esse discurso junto comigo, não seria condizente com o que ele mesmo propôs. E como o Vai Vai tem esse estofo de ser uma escola de rua, uma escola preta, quilombada, houve esse encontro de propósitos. Claro que, de repente, uma outra escola de samba, se eu propusesse a mesma cena, poderia recuar, falar: olha, a gente não está a fim de comprar essa briga. Mas, da minha parte, sempre que eu tiver a oportunidade de gerar debate, questionamento, a partir da minha visão de mundo, isso eu farei.
Ô, Sidney, conta pra gente um pouco da sua trajetória. Quem é o Sidney? Para um público mangueirense, carioca, que não acompanha tão de perto o seu trabalho já de mais de uma década, né? Mais do que isso, né? Assinando carnavais em São Paulo. Conta um pouco do Sidney pra gente.
Vamos lá, até para não ser tão extenso, né, e não ser prolixo também, encurtando bem a história, né? Então, eu sou um sujeito de 43 anos, sou nascido em 1980, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Para quem não conhece, a Casa Verde é o berço do samba em São Paulo, né? As escolas de samba, algumas das mais tradicionais, e também alguns sambistas muito respeitados em São Paulo vieram do bairro da Casa Verde. Não à
Que
toa hoje a
é bem
Casa Verde é
pertinho do
um bairro onde.
Sambódromo, né?
Isso, exatamente isso que eu ia dizer. Não à toa, quando tiraram o Sambódromo da Avenida Tiradentes, centro de São Paulo, coração da cidade, foi construído um Sambódromo no Anhembi, que é um distrito da Casa Verde, né? O Anhembi é um subdistrito, vamos dizer assim, do bairro da Casa Verde, que é imenso, é um bairro grande. Então, eu sou nascido nesse bairro e, óbvio, fui exposto à cultura do samba e do carnaval desde muito pequeno. Inclusive, na rua onde eu nasci, onde foi fundada a Unidos do Peruche, uma das escolas mais antigas e respeitadas. Infelizmente, hoje está na terceira divisão de São Paulo, devido a administrações equivocadas. Mas é uma escola muito respeitada, muito querida, muito potente, né? De uma força preta muito grande. Então, eu fui criado dentro dessa estrutura. Quando eu tinha 2 anos de idade, mais ou menos 1982 para 83, minha mãe era passista da Mocidade Alegre e me leva para essa escola, né? Muito pequeno, eu não tinha idade nem para desfilar. E eu sempre digo hoje às pessoas que eu fui educado primeiro pela escola de samba e depois, lá pelos meus 6, 7 anos de idade, pela escola formal, né? Uma escola de educação formal. Então, toda a minha construção ética e cidadã, eu atribuo à Mocidade Alegre, né? A noção de hierarquia, respeito à velha guarda, a noção de respeito às tradições, o momento de falar e o momento de escutar. Então, toda a minha construção moral e ética, eu acredito que veio da Mocidade Alegre, porque foi o primeiro local de convivência social que eu fui exposto na vida, obviamente, para além da minha família. Então, eu cresci nessa escola, né, na Mocidade Alegre. Passei a desfilar em 1987, então em 87, eu com 7 anos de idade passo a desfilar na Avenida Tiradentes, não existia nem o Sambódromo do Anhembi, na ala das crianças, e na década de 90, não tinha mais idade para criança, fui para as aulas de adulto. Em 2003, quando a Solange assume a Mocidade Alegre, ela me convida, não somente a mim, toda uma geração de jovens, para junto com ela dar um novo tom para a escola, que vinha numa baixa muito grande. A Mocidade Alegre passava por uma fase muito nebulosa, sem vitória, sem performance. Era uma escola que já estava bastante degradada. E aí a Solange, juntamente com essa geração jovial da qual eu faço parte, me entregou a direção cultural da escola. Sempre gostei de história, de pesquisa, de manutenção de tradições. E aí, em 2003, eu me torno diretor cultural da Mocidade. E como diretor cultural, eu fazia a autoria dos enredos da escola. Então, de lá até eu virar carnavalesco em 2008, assino a autoria dos enredos, né? E a partir daí fui convivendo com o Barracão, os carnavalescos, e quando o carnavalesco resolveu se transferir da Mocidade para Gaviões em 2008, eu assumo, né, junto com uma comissão, né, como eu ainda não tinha muita experiência, a Solange monta uma comissão de carnaval e eu lidero essa comissão. Então, meu primeiro desfile em 2009, a escola já foi campeã, assinando, criando mesmo, desenvolvendo o carnaval da escola. Então, de 2009 para cá são 15 carnavais. E aí, em 2016, eu saio da Mocidade Alegre e me transfiro para Unidos de Vila Maria. Depois, fiquei 2 anos na Gaviões da Fiel, 3 anos na Águia de Ouro e estou agora no segundo, indo para o terceiro, na verdade, do Vai Vai. Então, essa é a minha trajetória, sendo bastante sintético, sem
E
estender
você,
muito.
só que você omitiu aí, só falou de um título, tem alguns outros, né?
Ah, sim, não, claro, o que eu quis dizer é que em 2009 eu ganhei o meu primeiro título como primeiro ano de carnavalesco, né?
Sim,
Mas,
é.
assim, se a gente retroagir, então, assim, como enredista, a Mocidade Alegre ganhou 2004, 2007. Então, foram 2 títulos com enredos de minha autoria. Como carnavalesco, 2009, 12, 13, 14. E depois eu fui ganhar na Águia de Ouro, em 2020. Também tive a felicidade de ter uma escola que nunca havia ganhado um carnaval em São Paulo, foi campeã pela primeira vez com um trabalho meu.
É, quer dizer, então, para quem não conhecia, né? Tá aí um currículo extenso, um currículo vitorioso e um currículo cheio de essência, né? Tem muita história e tem belos enredos nesse caminho, belos trabalhos clássicos também. É isso, Sidney. Queria te agradecer aqui pela participação e só pedir para você falar como é que tá, em que pé estão os trabalhos já, e com certeza você já está tocando aí das duas escolas. Não para, né? Ou vai ter um período de férias. Você estava recentemente lá em Uruguaiana, né? Também tocando uma escola lá, né? Marduk, né? Como é que tá, esse período aí? Vai ter um período de férias ou já tá caindo dentro dos trabalhos de 2025?
Ainda em 2023, eu assumi um compromisso com a Unidos da Ilha do Marduk, lá em Uruguaiana, antes de imaginar, né, sequer imaginar, aliás, que a Mangueira me contratasse. Então, após o Carnaval Rio-São Paulo, eu fui para Uruguaiana, participei de lá. Marduk foi a vice-campeã do Carnaval de 2024, com um trabalho também de minha autoria. E de Uruguaiana eu fui direto para o Rio de Janeiro, porque eu estava muito ansioso para me integrar com a Mangueira, para assumir o posto, para estar na cidade do samba. E assim eu fiz, né? Então, 10 dias atrás, saí de Uruguaiana, fui para o Rio e passei lá 10 dias. 10 dias. E nesse período a gente estruturou equipes, né? Entendeu? Até porque não sou a única novidade, o diretor de carnaval. Dudu Azevedo, né, que se transferiu da Beija-Flor para Mangueira, também estreia na escola. Então a gente foi se entender, se conhecer, enfim, trocar muita informação a respeito de como cada um de nós enxerga o carnaval, especialmente o Carnaval do Rio, e especialmente ainda a Mangueira. Então eu estou nesse período de estruturação do meu trabalho, formação de equipes, né, que lá no Rio eu tenho agora uma equipe de trabalho dedicada à Mangueira comigo. Então, nós estamos nesse processo. Amanhã eu volto ao Rio, aí eu vim a São Paulo, né? Quinta-feira da última semana. E por esses dias também alinhei muitas coisas. Não vai, vai, amanhã eu volto ao Rio. E aí, no caso, nesse momento, eu não penso em férias, né? Eu tenho bastante trabalho pela frente. Vai, vai, já tem enredo. Em breve será lançado e a Mangueira está em processo de definição. A gente está definindo o enredo. Inclusive, para isso, eu vou ao Rio amanhã.
Poderemos ter novidades então essa semana.
Essa semana eu não sei, mas que muita coisa está acontecendo nas duas cidades e nas duas escolas, com certeza. Então, assim, respondendo a sua pergunta, esse ano eu não tenho férias. Vamos emendar tudo e vamos. Mas é algo que está me motivando muito. Acho que eu nem teria cabeça agora para não pensar em Mangueira e vai, vai.
Tá bom, Sidney França, te agradeço muito pela sua atenção. Pela bela entrevista que acabou de nos conceder, e desejo muita sorte aí nesse carnaval de 2025, em duas frentes, em duas escolas pesadíssimas, de comunidades fortíssimas. Você sabe a responsabilidade que está carregando, tenho certeza disso. Mas conte com a gente aqui, e ao longo do ano, quando forem saindo os enredos e tal, a gente vai voltar a se falar para, entrar mais no mérito dos trabalhos em si. Forte abraço.
É isso aí, agradeço também o espaço. Conta sempre comigo também quando o assunto for samba, carnaval, escola de samba, novidades, né? E eu fico muito feliz de poder interagir contigo, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito e também sei o quanto respeita as agremiações e os profissionais. Tá bom? Muito obrigado.
Legal. Aí o Sidney França, carnavalesco da Mangueira e do Vai-Vai para 2025, trabalhando aí em dupla jornada. E acho que deu para contar um pouco da história dele, deu para a torcida mangueirense identificar um pouco de quem é esse novo artista que vai comandar o seu carnaval agora para 2025. Boa sorte à Mangueira, boa sorte ao Vai-Vai, boa sorte ao Sidney França, artista muito talentoso de uma história já muito forte no carnaval brasileiro. Um abraço, gente, até a próxima.